listening to Varandira.
E hoje temos aqui mais uma convidada. Hoje recebemos uma artista jovem, mas já muito determinada a construir o seu próprio caminho na música. Com apenas 23 anos, é natural de Valdecâmara. A Navinha é uma artista independente que começou a levar a música mais a sério em 2023, à altura em que começou também a compor os seus próprios temas. Nesse mesmo ano deu um passo importante ao submeter uma canção original ao Festival da Canção, uma experiência que acabou por motivá-la a continuar a criar e a desenvolver a sua identidade artística. Desde então, tem vindo a afirmar-se como novo nome a acompanhar, tendo já passado por programas de televisão como Fantástico, Temos Artistas e Bom Dia Alegria. Atualmente, Ana está a trabalhar no seu primeiro EP, um projeto que promete trazer temas que vão além do amor, explorando também mensagens de empoderamento e histórias autênticas com as quais o público se pode identificar. Hoje vamos conhecer melhor o seu percurso, o processo criativo e aquilo que podemos esperar desta nova fase da sua carreira. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Clube da Feira, Ana.
Obrigada.
Tudo bem? Bem disposta? Estás fixe?
Estou sempre ótima. O tempo não está muito bom, mas...
É verdade. Está assim chuva, mas nós temos alegria, não é?
Exatamente.
Muito bem, Ana, eu quero, eu já te acabei por fazer aqui uma pequena introdução, mas eu quero que contes aqui tudo. Como é que tudo começou este amor pela música? Foi desde miúda? Como é que foi? Foi só assim mais na adolescência? Quero saber.
Imagina, eu tinha muita vergonha de cantar, mas isto eu nem sequer tenho ninguém da família que canta, estás a ver?
Ok.
Eu acho que tinha 7, 8 anos. Eu lembro-me de uma tia minha, tipo, cantarmos aquelas intros das novelas, estás a ver? Aquela do papel principal. Eu lembro-me, só que eu não deixava que ninguém gravasse, o que hoje em dia acho totalmente errado.
Porque
era giro para depois colocar em cenas fixas, mas pronto, não tem mal. E então, tipo, eu tinha bué vergonha e não queria que ninguém gravasse nada e mais não sei o quê. Só que é que aconteceu? Eu, sei lá, passei por uma fase em que queria mostrar esse meu talento, só que foi um bocado gozada. E depois eu conto essa história, é um bocado tenso. Mas, e disse mesmo: não quero cantar mais, não quero, acho que isto nem sequer
é para mim.
É um sonho para outra pessoa, não é para mim, exatamente. Eu devo ser aquela típica pessoa que tem um trabalho das 8 às 5, exatamente, e não vou estar sequer a sonhar porque isso é demais. Eu nem sequer tenho dinheiro para isso. Entretanto, submeti, lá está, aquilo que estavas a dizer, um tema ao Festival da Canção. Isto tudo porque a Mimi Cat disse uma simples frase que eu até hoje guardei para mim, porque ela submeteu o tema, não foi tipo convidada, porque tens convidados.
Sim,
e tens
ela falou com alguma coisa do género Dogs, não foi?
Ela disse assim: isto é, este prémio, esta vitória é por todos os underdogs que sempre tentaram algo na música e nunca conseguiram. E eu fiquei, minha mãe estava a passar ferro, e fiquei assim: ok, peraí, eu vou submeter uma. Tipo, eu não tinha produtora, eu não tinha nada, zero, só tinha a ideia na cabeça. E eu tipo, virei para a minha mãe, que a minha mãe sempre pôs-me os pés assim na terra. Virei para a minha mãe e disse: oh mãe, vou submeter uma música para o Festival da Canção para o ano. E ela: está bem.
Está bem, filha, vais com um devaneio, se calhar.
Está bem, sou ela. Eu cá para mim, ela pensou: ela está a brincar com a minha cara. Isso já lhe desaparece. Não, eu fui mesmo, por acaso, pronto.
Isso foi então 2023?
A ideia foi em 2020. Já, foi em 2023, quando a minha Cat participou no Festival da Canção.
Ou foi 22. Pronto,
foi. Não, foi 23. Foi 23. Já, 22 acho que foi a março, se não me engano.
Ok, ok.
Pronto, e eu então fui começar a pesquisar. Depois, entretanto, o meu namorado tem muitos connect, temos que aproveitar
sempre.
Ok, isso
é importante. Se queres entrar na turma, tens de ter connect.
Exatamente. E então falei com um grande amigo meu, que é o Carlos Besser. Se estás a ouvir, beijinhos, Carlos,
porque
és incrível.
Carlos,
faz anos hoje.
Parabéns, Carlos, aqui direto da Rádio Clube da Feira.
Sim. E falei-lhe: olha, eu quero fazer isto. Por acaso ele é muito de eletrónica, pronto, e eu gosto de eletrónica. E queria levar uma cena assim mais diferente daquilo que eu costumava cantar. E ele disse: olha, eu de momento não consigo, mas eu vou-te arranjar um produtor para isso. Pronto, lá arranjou. Eu fiz a música, que foi a distância, foi a primeira música. Se eu hoje em dia, e pá, isto é muito sincero, se eu hoje em dia gosto da música, não é das minhas favoritas.
Não te identificas, se calhar,
não é? Não, porque também estávamos noutra fase. Okay. Então, tipo, mas pronto, submeti. Na altura adorava a música, também foi a primeira música que eu fiz, nunca esperei que continuasse a fazer isto. E então submeti a música e estava sempre a ouvi-la, tipo, com aquela expectativa de, como se eu fosse as pessoas que iam avaliar a música.
Sim.
E eu: oh, não, isto está muito bom, isto está muito bom, isto vai entrar de certezinha. Está tipo uma mistura de temas, uma mistura de situação. Não, isto vai entrar, não entrou. Foi o primeiro não que eu levei. Tipo, eu fiquei tão mal. Não, mentira. O primeiro não que eu levei foi no The Voice, que nunca fui a The Voice.
Ok, mas já entrou, mas chegaste a candidatar a isso?
Cheguei. E não passei. Eu na altura até fui com uma amiga minha.
Mas já devias tentar mais vezes, porque temos aqui um exemplo do Joaquim Ferreira, que já esteve aqui, aqui na rádio também, na altura em que ele fez parte do The Voice. E ele também já estava para desistir, que ele já tinha concorrido imensas vezes, não tinha sequer passado às fases a prova cega.
Exato.
E agora a terceira foi de vez, que foi à prova cega e foi um sucesso.
Opa, imagina, na altura fazia sentido para mim porque eu queria entrar, entre aspas, aspas, aos pontapés na música. Eu queria entrar de alguma maneira, sim, queria ser vista. Sim, bem, sim, ou mal, queria ser vista. Só que hoje em dia se calhar não me identifico tanto. Eu acho que estou a gostar mais do processo que estou a fazer, que é um bocadinho mais lento, do que depois ter... Pode não acontecer, há pessoas que vão ao The Voice e se calhar não são lembradas.
Sim, sim,
isso depende de cada pessoa para pessoa. Mas, tipo, eu acho que já não me identifico bastante com o The Voice. Pelo menos não para já, talvez um futuro mais próximo.
Sim,
me
pronto, mas então tiveste o primeiro round na Voice e depois estavas...
Aí eu chorei bué. Chorei mesmo a sério.
Isso foi também, imagina, quando é que começaste a querer investir mais na música a sério?
Foi mesmo depois de ter submetido a música ao festival, porque eu pensei assim...
Então, quando te candidataste ao The Voice, não era tanto essa cena?
Não, era só mesmo... Foi
tentar
tipo,
a tua sorte?
É, vou ver se consigo. Se não conseguir, está tudo bem, não está, não.
Certo,
eu chorei
okay.
mesmo.
Faz parte.
Faz parte. Foi primeiro não
dizer,
que eu
adorei, não é?
Não foi. E então o que é que acontece? Eu lancei a música... Lancei não. Eu submeti a tal música ao festival e depois pensei assim... Tenho duas opções. Se entrar, muito bem. Vou ter mais reconhecimento e vou começar a minha carreira artística. Se não passar... Vou começar a minha carreira artística. Porque, né, vou lançar sim. a música e vamos ver o que é que corre.
Claro.
E pronto, foi a partir daí. Foi tipo uma bola de neve, mas no bom sentido. Estás a ver? Tem-me acontecido mesmo cenas muito fixes. E estamos em 2026, já passaram, vai fazer 3 anos que lancei a música. Acho eu. É,
sim,
3
sim,
anos
3
que
lancei
a música. Exatamente. E acho que numa carreira, tipo, ainda estou muito verdinha, mas acho que numa carreira de 3 anos está tipo.
Está a correr bem.
Está, demasiado bem. Todos os anos eu consigo fazer essa retrospectiva e pensar, nah, eu não sou, desculpa, os meus amigos tratam-me todos por Vinha, eu não sei quem, se os outros seguidores também me tratam assim, mas eu penso para mim, a Vinha do início do ano não é a mesma Vinha do final do ano. Então,
okay. Isso é bom, não é?
É muito
isso
bom.
Isso é uma aprendizagem também.
Exatamente.
E sentes que tens conseguido concretizar objetivos que se calhar a Ana Vinha de há uns anos atrás nunca pensou.
Muitos. Tipo, eu no ano passado pensei, ou fui uma vez com o meu namorado a Lisboa, já nem sei para que é que foi, acho que foi para passear mesmo, nem foi para nada específico. E disse assim, tipo, passámos pelo Mel Arena e eu pensei, um dia vou cantar aqui. Estás a ver aqueles sonhos?
Sim, sim.
Isto foi para quê? Para em agosto? Em outubro fui lá cantar. E eu fiquei tipo,
eu quero saber como é que isso aconteceu. Tiveste um convite do Diego Miranda, que é tipo o maior DJ de Portugal. Quero
exatamente.
Saber como é que isso surgiu.
Antes de passar para como é que surgiu esse convite, passa para como eu consegui ter esse contacto com o Diego.
Sim,
porque
verdade.
Há boas pessoas, e isso é um bocado, não tem falta de senso de urgência para muitas situações. E eu não gosto muito de pessoas que esperam que as oportunidades lhes caiam nas mãos. Quer dizer, é o problema delas, não é meu.
Sim, mas...
Mas tipo, se eu tivesse que incentivar alguém, olha, já me perguntaram uma vez, olha, como é, eu queria muito começar uma carreira à solo também, tu, opa, não tens muita experiência, mas já tens alguma. E eu, vai, tipo, não, a primeira coisa é não ter vergonha. Eu, tipo, já estou tão farta de levar nãos que já ganha tipo uma espécie de escudo. Já não me importa, tipo, se levo ou não, está bem, não é um não agora, é um sim depois. E então eu mando muitas mensagens para gente, para pessoas... Tu nunca te ia passar pela cabeça. Uma vez fui ao Somni
okay.
e mandei mensagem ao Nicky Romero. Só mesmo para okay. dizer, olha, gostava bem de te conhecer, estás a ver aquelas mensagens estúpidas. Não é que ele respondeu.
Respondeu?
Que cena. A dizer assim, agora não me lembro o que é que ele disse, mas eu depois mostro. Ele disse assim: queres estar comigo? Não sei o quê, vais estar em dia tal? Sim, olha, então fala, o contacto do meu manager é este, fala com ele, só que não consegui estar porque ele chegou muito em cima da hora.
Ai, mas tentaste a tua sorte e ele respondeu.
E depois ainda pensei assim, ok, eu tenho o contacto do manager, eu gosto de música eletrónica, vamos ver se rola alguma cena internacional. E então tipo, eu mando a mensagem e eu tenho o contacto do manager dele e vou-lhe mandando de vez em quando me lembro de ter top lines, que é tipo música em a capela só, não
sim,
tem
sim.
instrumental. Digo assim, olha, vou ver se ele gosta disto. Um dia há de gostar e até, quem sabe,
sim,
que sou...
sabe.
Eu sei que não tenho grande nome aqui ainda na indústria portuguesa, mas quem sabe, não é?
Sim.
Se gostar da música é o que interessa.
O que importa é arriscar, não é?
Exatamente. E então tenho mandado para ele e assim. E aconteceu a mesma coisa com o Diego. Mandei-lhe uma mensagem assim, olha Diego, sou muito tua fã, já desde há muito tempo.
Pois não, mas és fã de música eletrónica, ou de que admiras Diego Miranda. E
incrível.
Também já ouviste no Somni, com certeza, já ouvi no Somni, há uns anos.
Não, para cá.
Em 22, eu estive lá. E
eu também fui em 22, mas só que não fui nesse dia, só fui um dia porque eu sou pobre. Então,
ok, Mas sim, mas eu estou a falar, das mensagens ao Diego.
Manda mensagem ao Diego a dizer, apresentar-me, olha, sou uma artista independente, aquela mensagem que eu gosto de mandar assim para as pessoas que
sim,
não me conhecem, fazer uma pequenina introdução. Olha, gosto muito, tenho aqui um projeto que acho que me identifico, acho que te vais identificar, diz-me o que é que tu o que é que tu achas? E eu pensei assim, ele, ou das duas uma, ou não me vai responder, ou então vai-me responder e vai dizer assim, e vai tipo, estás a ver, tentar me empurrar com a barriga.
Assim, tipo, não, não quero, tipo, estou a ser simpático, tipo, mas não quero.
Imagina, eu quando não conheço uma pessoa, eu não vou logo dizer, olha, vem para a minha casa, vamos fazer aqui um som. Não, ele foi logo, olha, eu agora não estou cá, estou na Tailândia, mas dia X eu chego cá, venho à minha casa. A casa dela é Lisboa, tipo, né? Venho à minha casa dia X, marcamos e vejo lá e vamos ver o que é o teu projeto.
É possível,
não, fica, não, ele está a usar com a minha cara. Tipo, eu paniquei, eu fiquei tipo, depois começou-me a seguir, e eu fiquei tipo, aquela cena de fã, aquela reação de fã, tipo, fiquei mesmo. E então, lá como conseguimos combinar, eu fui lá, fui sozinha, a minha mãe estava cheia de medo, assim, tu vais para a casa de um desconhecido? Não, mãe, é o Diego Miranda, não é nenhum desconhecido.
Mas também, claramente, que fica sempre com o coração apertado, oh, nunca, claro. Nunca se sabe, não é? Apesar que
até porque
era tranquilo, em princípio.
Exatamente, até porque eu fui no próprio dia e voltei no próprio dia.
Flixbus maroto, não é? Tipo, lá vai ela.
Não, eu nem fui Flixbus, foi Rede Expresso, que a Rede Expresso patrocina-me, que eu faço muitas viagens.
Rede Expresso, que se vier a ouvir, fazer um patrocínio.
Exatamente. E então o que é que acontece? Pronto, eu mostrei-lhe as minhas ideias, lá depois foi surgindo e ele disse assim, olha, não, vamos fazer uma cena do zero, vamos ver o que é que cai, não sei o quê. Entretanto, eu também tenho um amigo meu que é o Melo, e então, pronto, eu imagina, guardei esse contacto do Diego, ele disse sempre quando quisesse ir lá, que podia ir lá, claro que não é chegar lá e bater à porta, olha, posso entrar? Não, não é bem assim, mas tu percebeste, tinha a porta Sim. aberta para ir lá quando quisesse. Entretanto, também estou a fazer uma música com um amigo meu, com o Melo, e também lhe mostrei ideias, até foi lá que surgiu a música. E sinceramente está a ficar uma cena fixe. Mais para a frente vamos lançar.
Nós queremos ouvir.
Não sei se devia estar a dizer isto, mas sou artista independente, eu posso tudo.
Exatamente. Mas, e depois irás, quando lançares Rádio Clube da Feira, quero passar aqui a música em primeira mão.
Ah, está, está incrível, digo já. Mas pronto, ele guardou também o contacto. E do nada, tipo, eu lembro-me que foi no dia 30 de setembro, nunca mais me esqueço, porque eu fui ao Ver Mais. Fui a um concurso. Foi um concurso que eu já não... Temos artista,
exatamente. Temos artista, sim.
Exatamente. Pronto, e eu fui lá, fui cantar, não sei o quê, aquilo. Levei o meu típico não, fiquei um bocado, pronto, está bem. Mas não fiquei triste.
Mas é importante.
Mas gostei da experiência, vim para casa e o que é que acontece? Tipo, são 11, não, 10, 10 da noite, liga-me o Diego Miranda e eu, ui, o que é que ele quer? Não tem dinheiro.
Sim, mas acho naquela, o que ele está
a ligar? Olha, maninha, posso-te ligar? E eu fiquei, podes, ligou-me. Olha, tenho este projeto, eu vou participar no... no MBWay, o aniversário do MBWay, e eu identifiquei-me muito com a tua voz e vamos fazer tipo uma música para parabenizar o MBWay. E eu, ok, então aí onde é que eu entro nisso? Ah, não, nós queremos a tua voz. E eu fiquei, estou? Ok? Pronto, está bem. O que é que querem que eu faça? Ah, grava já aí. E eu, já aí, mas eu não tenho nenhum estúdio aqui. Não, grava só umas ideias, não sei o quê, grava aí umas coisas e vamos testar para ver o que é que isto dá. Eu, está bem. Mas imagina, no início a minha voz ia passar lá, eu não ia lá cantar.
Era só passar.
Ele ia estar lá a tocar, não sei o quê. Ou seja, a música entretanto ficou pronta, estava quase a chegar à data, aquilo foi, ou seja, foi em meados de outubro, acho eu, já não me lembro. E eu, como eu te disse, eu não deixo as oportunidades caírem, eu vou atrás das oportunidades. E disse assim, olha. Não sendo se... muito chato, mas e se eu fosse lá tocar, tipo ao vivo? Tipo, se calhar dava outro impacto. E eles, espera aí, deixa-me falar com a fulana, não sei o quê. E eles adoraram a ideia. Eu fiquei tipo,
às vezes uma pessoa, imagina, se calhar pensaste logo nisso de quereres e nem sequer ias dizer, se calhar, né? E era uma ideia que nem nos passou pela cabeça.
Não
foi,
passou.
Incrível teres sugerido isso. Incrível.
Exato. E foi uma experiência mesmo fixe. Estás a ver que é tipo, um dia tu estás a fazer, pronto, porque eu também tenho um negócio de gestão de redes sociais e assim.
Sim, sim.
Mas um dia estás tipo sentada na secretária a fazer as tuas coisas e no outro dia estás a atuar tipo na maior sala de espetáculos do país. E foi para cantar uma música durante pai 3 minutos. Foi, não interessa. Eu cantei ao lado de vizinhos, Calema, Sara Correia. Tipo, eu estive ao lado deles, camarim ao lado deles. Eu fiquei tipo, eu estou a sonhar. Tipo,
oh, meu Deus,
cena boa fixe. Bem bom para o meu currículo, by the way.
Foi já. E foi uma experiência, já podes dizer que enquanto artista emergente deve ser das primeiras a pisar o maior palco do país.
Opa, não faço ideia, não sei. Que existe imenso, mas acredito que sim. Opa, fica mesmo feliz, que é assim. E depois, tipo, a experiência em si, como é que é? Porque imagina, uma pessoa que tem um sonho tipo mesmo grande, tem uma vontade de crescer, pensa sempre, ok. hoje estou a cantar aqui no Mel Arena, estou a ter a experiência pré-concertos esgotados no futuro, estás a ver?
Sim.
Tipo, ou seja, no futuro eu vou esgotar o Mel Arena. Quem sabe? Estás a ver?
E olha, com a tua força de vontade e determinação, olha que eu acredito mesmo.
Opa,
porque imagina, se começaste no mundo da música a sério, vá, como artista emergente, em 2023, passado 3 anos, já conseguiste estes feitos todos.
Pois é isso.
Acho que estás no caminho certo. E agora eu quero saber, quando, então, tu em 2023 começaste a apostar na música a sério, como é que funciona o teu processo criativo? És tu que escreves as tuas letras? Usas a música como um refúgio de alguma coisa? Quero saber tudo.
É assim, é muito relativo, porque também depende da minha fonte de criatividade, que ela nem sempre tem. Está sempre cheia. Ou seja, por exemplo, quando eu estou a fazer músicas, eu sei que quero fazer, se calhar, a música de um tema X. Eu vou para o estúdio, que eu agora o meu produtor é o Pedro Gonçalves.
Ok, né? Também é conhecido.
Também
é
conhecido. Não, mas ele é um artista do caraças, vê-te já cantar. Tipo, é um ser humano. Tipo,
dá mesmo muito boa vibe, mas vê-te o TikTok dele, que imagina, eu vejo e acompanho
mas
o trabalho.
Mas tu pensas sempre, tipo, ah, aquele ali tem-me seguido. Não, mas ele é tipo, ele é mesmo uma alma pura. Ele é tipo, pura alegria. Chegas à beira dele, tipo, eu entro lá no estúdio. Tipo, eu faço assim um clique. Tipo... Eu faço um clique. Se eu tivesse a ter um dia mau, o que não estaria, porque eu sei que vou ao estúdio e quando vou ao estúdio fico sempre contente.
Mas mesmo que tivesse um dia mau, ficavas fixe com ele,
ficava,
né?
Ficava, porque é uma vibe diferente e nós tipo estamos lá 4, 5 horas e conseguimos fazer N coisas e não conseguimos estar a falar, não conseguimos estar na galhofa, é incrível. Mas pronto, por exemplo, o meu processo criativo é basicamente, às vezes vou com as ideias já escritas e nem sempre sai aquilo que é, pronto, mas vou já com ideias escritas.
Sim, sim.
Outras vezes tipo vou com zero ideias, vou assim, olha, vamos ver no que é que dá. Eu quero fazer uma música, é a única coisa que eu sei que quero fazer.
Uhum.
Normalmente, quando vou ao estúdio, guardo sempre tipo, nem que seja metade do tempo para fazer conteúdo para o Insta. E depois a outra parte para fazer música, porque eu estou a fazer um EP neste momento. Quer dizer, já há um ano que eu estou a fazer um EP.
Sim, estou a fazer um EP, sim.
Exato. E então, pronto, eu guardo sempre um bocadinho para fazer conteúdo e outro bocadinho para continuar o EP, ou outro para fazer singles, que eu também estou a fazer singles separados para ver se começa a lançar. E então, por exemplo, às vezes quando não tenho grande ideia, olha, não sei o que é que pôr nesta melodia, o Pedro ajuda, ou por exemplo o Nox também está lá, também ajuda bastante, é o meu professor de trap, by the way.
Uhum.
E então, pronto, eu acho que as coisas fluem, eu gosto quando... Não vou com expectativas de nada e vou com zero ideias e as ideias começam a surgir. Mas claro, por exemplo, às vezes estou a dormir e nada acordo e eu, pera, tenho aqui uma ideia. E começo tipo, gravo no...
Ok, no gravador de telemóvel.
Exatamente. Exatamente. E fico lá tipo, sei lá, 3 da manhã eu não posso fazer barulho, senão os pais vêm-me abrir a porta e dizem, o que vai fazer?
Sim.
Eu estou lá tipo, chego à beira do Pedro, olha, é isto. Vamos fazer uma coisa com isto. E ele assim... Ok, está bem, vamos lá procurar. Mas eu acho que a minha fonte de criatividade é um bocado, e a maneira como eu escrevo e a maneira como eu faço as coisas é um bocado relativo, porque tanto tenho a inspiração e vou fazendo do meu trabalho de casa para chegar ao estúdio e ter tudo feito, como vou lá com zero ideias e as coisas fluem.
E como é que tu conheceste o Pedro?
Redes sociais também. Okay. Manda-lhe mensagem também.
Incrível.
Não, porque é assim, eu para passar vergonha, eu passo vergonha de todo lado. Tipo, todos os santos dias eu tenho sempre algum momento em que eu passo vergonha.
Mas acho que isso é muito fixe, porque mesmo para quem, por exemplo, pessoas como o Pedro que estão em pressão pessoal e até, por exemplo, a pessoa que quer entrevistar e por aí fora, é fixe quando o artista também tem essa força de vontade e determinação de querer, porque é assim, há tanto artista por aqui que às vezes é difícil uma pessoa descobrir, não é? Portanto, é importante vocês também mostrarem a vossa posição e tipo, estamos aqui.
Epá, eu acho que ele nunca me mentiu quando ele disse que eu sou das pessoas, ele conhece tipo das pessoas que mais são persistentes. Ele diz que eu sou a pessoa das mais persistentes que conhece. Eu acredito que sim. Pá, isto não é modéstia à parte, mas é verdade, porque
sim.
Eu sempre pensei, eu se não correr atrás das coisas, elas não me caem. Por muito que eu manifeste, sim, porque eu manifesto bué. Eu tenho aquelas cenas,
sim,
aqueles
lei
quadros.
Da atração, sim.
Lei da atração, aqueles quadros que eu faço no
também
início do ano.
Isso,
não é que estão a acontecer todas as coisas. Epá, se aconteceu-me no ano passado, eu fico tipo, ok, vamos, vamos fazer outra vez para ver se resulta. E por acaso está a resultar. É uma cena fixe. As pessoas, os ouvintes, deviam praticar.
Também acho. Eu por acaso pratico também.
É muito fixe.
E porque... já muita coisa aconteceu também.
Exato. E não é... Já introduzindo nessa parte, essa coisa da lei da atração e assim, não é sermos sempre otimistas com a vida mesmo.
Não,
imagina,
não,
partimos uma perna, ah, está tudo bem, foi só a perna.
Sim.
Não, não é isso, é tipo permitir-nos sentirmos mal quando temos dias maus, mas tipo também sermos otimistas com as situações.
Claro.
E tipo, se os outros conseguem, porque é que nós não devemos
conseguir?
Mas pronto. Mas basicamente, eu mandei mensagem ao Pedro a dizer: olá, sou a Ana. Sou uma artista independente. Olha, gosto muito do teu trabalho, já te sigo há bastante tempo, e gostava muito de gravar contigo. Eu, pá! E ele assim, ele respondeu, tipo, olá Ana, tudo bem, não sei o quê. Eu já não sei bem o que é que ele respondeu, entretanto nós já falamos muito.
Sim, 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 sim.
Mas foi algo de género, e ele foi ver o meu conteúdo, que ele depois disse, contou-me numa entrevista, foi ver o meu conteúdo, gostou, e disse, olha, estou a fazer um, tipo, uma minissérie no Insta de mashups com convidados, e ele, por acaso, é muito dado, ele é tipo, se ele puder ajudar um artista, independentemente do nível de seguidores que tenha,
sim, sim, sim,
mas se ele vê potencial no artista, ele vai ajudar, tipo, independentemente da situação. E eu fui lá, tipo, fiquei bué, oh my god, eu percebi, tipo, oh my god, eu vou gravar com o Pedro. E por acaso foi bem fixe, foi mesmo uma experiência fixe. E pronto, ele hoje em dia atura-me, tem que remédio, tenho ele.
Então basicamente ele é o teu produtor neste momento.
Exatamente.
Então é uma honra também teres o Pedro como teu produtor.
Exatamente. É pô, incrível, esquece.
Num espaço de 3 anos já conseguiste literalmente ter aqui grandes feitos na tua carreira.
Exato, exatamente.
Olha, eu agora quero voltar um bocadinho para, pronto, ali para o início. Estava já há bocadinho a dizer que tens assim uma história que, pronto, que ainda não querias contar há bocadinho, mas agora estamos no momento.
Ah, eu vou cantar.
No momento da entrevista que acho que é propício dizeres. Portanto, tu sempre foste uma miúda assim, alegre, assim, de destemida, de falar com toda a gente, ou eras uma criança um bocadinho mais tímida, introspectiva, e foi a vida que te tornou esta força da natureza, assim, dizendo na gíria que és hoje em dia?
Imagina, eu acho que era uma mistura das duas, mas eu lembro-me de uma frase, eu tenho uma tia minha que ela virou-se para mim, eu, pá, há coisas da vida que uma pessoa não se lembra, né? As pessoas, as crianças,
sim, é normal,
quando são muito pequeninas,
sim,
quando são muito pequeninas, não se lembram. Eu andava na pré e eu sei que eu não sabia sequer se cantava ou dançava, mas a minha tia contava-me que sim. E houve uma, a minha professora da pré dizia que eu sou Ana Carolina, para quem
okay,
não sabe.
Olha, não me giro, Ana Carolina.
Yeah. E então assim, Carolina, a vida não é só cantar e dançar. Well, teacher, that's not true. That's not true. Eu agora canto e danço.
Sim, e ela dizia-te isso. Era
não,
isso?
Dizia, mas era tipo do género, olha, a Tina, pés no chão. Sim. E eu, não gosto disso. Faz no chão para quê?
Sim.
A vida já é pesada, mais para andar no chão. Tipo, eu não gosto disso. Não, mas eu acho que era uma mistura, porque é assim, eu era muito sonhadora, ainda sou, mas pronto, eu sempre fui uma menina muito sonhadora e muito à vontade com as coisas, muito carela. Acho que se nota.
Nota-se perfeitamente a tua boa vibe, a tua boa energia, isso e, é contagiante.
Só que claro que quando temos aquela queda de realidade dos nossos familiares, o que é super genuíno e super, não, eu não levo isso a mal quando,
sim,
por exemplo,
sim,
os meus pais ou amigos próximos dizem, olha Ana, é tudo muito bonito, mas tu tens que ter calma que as coisas não funcionam assim, não é só
e também
chegar
temos
e
em Portugal, por muito que seja um bocado,
exatamente,
o que vou dizer, é verdade, Portugal não é um dos melhores países que aposta na cultura, nós não apostamos assim muito na cultura.
Ah, e depois, olha,
é normal que os pais tenham aquele receio no início quando têm um filho que quer ser artista, não é?
E depois há uma cena que eu vou contar aos ouvintes, isto é uma coisa, é um traje, porque as entidades têm um problema, eles subvalorizam o artista, assim. Tu quanto é que tu... Eu não vou dizer números porque não interessa.
Sim, não vale a pena, sim.
Mas, a tu aí quanto é que queres para cantar, sei lá, uma hora? Ai, quero X. Ai, credo, tens de cantar e eu para ir cantar? Então você não quer que eu vá cantar? Então vá lá você, o que é que eles fazem? Tipo, eu não quero,
sim,
não quero.
E tá quando é artista emergente, pior ainda. Se for
pior.
Um artista já de renome, não acontece isso.
Não,
até dão
eles
milhares...
pensam, se quiserem dar milhões, eles dão. Desde que vá para lá para
a
terra.
Mas nunca pensam que um artista de renome já foi um artista emergente.
Já. Olha, isto é internacional, não é nacional. Mas temos N exemplos. Toda a gente passou por isso.
Sim.
Duvido que eu não tenha passado por isso. Mas, por exemplo, eu lembro-me do Bruno Mars, porque eu também gosto muito do Bruno Mars. E ele na altura, ele mostrou, não sei se foi ele, quem é que foi, ele a cantar em casamentos.
Sim, era
e não há vergonha nenhuma disso, exatamente.
Ganhar,
olha, temos um grande exemplo internacional, a Ray, tipo, adoro a Ray.
Uhum.
Ela ainda hoje é uma artista emergente.
Sim.
E ela conseguiu alcançar patamares tipo estúpidos, tipo, sim, mesmo fixe, estás a ver? E por um lado isso é muito fixe, porque é assim, dá-nos essa liberdade, nós também podemos explorar as nossas coisas sem ter ninguém tipo, ai não, mas se calhar isso não é bem assim. O que eu não julgo, quem não é artista emergente, está tudo muito bem. E claro que se eu tivesse sempre uma ajuda, porque ser artista emergente requer.
É muito difícil também.
Eu sou tudo. Eu sou tudo. Tipo,
é a tua manager, és a tua contabilista.
Exatamente,
tudo.
Sou tudo. E depois tem que ser eu a bater o pé, mas depois também tenho que ter cuidado naquilo que digo, porque depois posso soar mal, depois as pessoas podem dizer que eu sou arrogante. Porque há boé pessoas que dizem, porque eu estou, por exemplo, eu sou boé assim, estás a ver? E juro-te, eu estou a ser boé sincera, não estou aqui tipo. Eu não,
sim, não
estar
a ser uma coisa que não és.
E eu vou, por exemplo, na rua, muitas vezes estou de cara fechada. Eu não tenho que estar com os dentes à mostra. Tipo, não tenho que estar tipo. Oh,
até,
mal,
até é forçado.
Bem.
Se alguém tiver sempre
não.
Com um sorriso, orelha a orelha, qualquer momento em que está, não faz sentido.
Exatamente. E eu, então, tipo, sou essa pessoa mais de cara fechada. E depois as pessoas dizem, ai não, ela é boé. tipo, ela deve andar na música, deve ser bué arrogante. Não sou, pá, venham falar comigo, metam-se comigo, eu não sou assim, tipo, mas isso é de cada um, não é problema meu.
Isso depois tem a ver também com o que a pessoa pensa, e o que importa é que a gente não pense no que os outros dizem.
Exato, mas lá está, tipo, eu durante durante o meu crescimento eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre fui muito alegre e muito, ok, não, isto vai correr bem, isto vai correr bem, mas claro que tinha sempre aqueles momentos em que os meus pais diziam, olha, eu sei que gostas muito disto, mas calma. E eu, pronto, está bem, ficava mais animada porque não sabia interpretar aquilo, certo. Era uma criança. E eu até tive um episódio, pronto, eu tentei eu nunca levei, na altura nunca levava a música neste patamar que estou hoje.
Sim, era quase, eu gosto, mas não imagino sequer.
Eu gosto muito, não tenho ninguém na família que me tenha incentivado a isso, simplesmente, opá, cresceu comigo, gosto, ponto. E houve uma altura, opá, tenho que contar esta história porque ninguém sabe e isto foi um trauma, tipo,
okay,
até hoje.
Ok, é exclusivo aqui para a rádio.
É um exclusivo. Então é o seguinte, eu estava no balde de finalistas de 9º ano. E nós tínhamos tipo uma espécie de uma gala e cada turma, eram 4 turmas de 9º ano, e cada turma tinha que fazer uma coisa qualquer, um tema qualquer, já não me recordo. E nós lembrámos de fazer uma coisa mais tipo Oscars, mas tinha que ter momentos musicais.
Certo.
E a malta da minha turma sabia que eu gostava de cantar, mas não, tipo, nunca foi algo que eu dissesse, ah, eu adoro cantar.
Sim.
E então uma colega minha da turma disse assim, olha, vamos cantar as duas. E eu, tu cantas? Eu não sabia, mas, bora, o que é que vamos cantar? Na altura a música que estava mais a sair era aquela do Bang Bang, aquela Bang Bang.
Ah, sim, sei qual é, yeah. Sim.
E eu fiquei, ok, ficas com que parte? Ela fica com o rap, desculpa, eu não sei como é que se pronuncia. Fico com o rap, com a parte da Nicki Minaj. E eu, e eu fico com as partes agudas, eu nunca explorei essa zona. Mas bora tentar. Eu estava sempre assim, isto vai correr tão mal, isto vai correr tão mal. Mas eu estava sempre a treinar. Ela vinha para a minha casa e íamos treinar, não sei o quê. Até que uma semana antes do baile eu fiquei sem voz. Eu estava a cantar assim, eu andava a falar assim. Estás a ver? E então aquilo tipo, eu já estou a dar o spoiler, aquilo correu meu mal. Mas eu, tipo, no próprio dia estava minimamente bem, mas sabia que se abusasse, e eu na altura não sabia fazer aquecimento, eu não tinha
experiência nenhuma, não tinhas.
Eu gostava de cantar e nunca tive formação disso. Agora tenho, mas na altura não tinha. E então eu cheguei ao dia, os nervos já proíbem a pessoa de cantar.
Isso já prejudica.
A malta sabia que eu gostava de cantar, mas não, tipo, não levavam aquilo muito a sério. E eu cheguei lá. E comecei a cantar, começou a correr bem. Quando chegou à parte de Jessie J, que ela disse:
sim,
sim. Olha, assiste. Estás a ver quando escorregas as escadas?
É um bocado difícil de cantar, pá. Mas rap, não sei quê.
Eu era uma criança, não sabia, não tinha noção do que é que eu haveria de cantar, mas pronto. Estás a ver quando escorregas da escada, até lá abaixo? Pronto, o que aconteceu? Olha, imagina, em vez de nós portarmos como profissionais que não éramos, em vez de, ok, vamos continuar, vamos fingir que isto não aconteceu. Não, olha, a minha colega sentou-se, nos vão partir-se a rir. Os meus colegas todos à minha frente, todas as turmas começaram-se a rir. E eu estava
assim. Era uma cena de filme americano, isso, de filmes americanos.
Olha, e eu estava a olhar para eles e eu ri-me, né? Pois não ia chorar, né?
Sim,
eu comecei. Traumatizei, né? Traumatizei e disse: pronto, não vou cantar mais. Acabou aqui a minha vida, não gosto de cantar, cantar é uma porcaria, não vou cantar mais. Depois cheguei ao secundário e comecei, tipo, eu, se for mostrar o meu dictafone, está tipo, tens milhares de covers. Tipo, que eu me lembrava, olha, para gravar aqui um cover, porque eu não tinha noção de estúdios nem nada disso, eu fazia na brincadeira. E hoje em dia, o facto de eu olhar para trás e pronto, e lá está, digo, estou a dizer, ainda estou muito verde, já tenho muito que andar, graças a Deus, também eu gosto deste processo, mas o facto de olhar para trás e dizer assim, olha, está tudo bem, acho que faz parte do crescimento ter estes momentos de quebra, porque se nós também, olha, não soubermos reagir aos nãos, temos estes momentos de passar vergonha, eu acho que não acontece nada. E já não é a primeira vez, por exemplo, eu dou um concerto, esqueço-me da letra, até das minhas músicas, uma vez já me esqueci de uma letra, fiquei lá, e as pessoas nem sequer davam conta, não sei como. Eu partia-me
a rir. Depois tem a ver também com a tua maneira de conseguires passar pelos problemas. Por exemplo, se tu fores aquele lema que acredito que sejas, que é The Show Must Go On, não consigo falar.
The Show Must Go On.
Tipo, o pessoal ali nota, tipo, enganas-te, mas depois tu não estás ali. Porque eu acho que a nossa atitude é que comanda tudo.
Exatamente.
Se nós ficarmos logo, tipo, assim, encolhidas, ai meu Deus, enganei-me,
vou parar.
As pessoas até ficam, que piada, ou até notam realmente que há ali um problema. Enquanto tu, se continuares, toda nota. E até acho isso carismático. E
exatamente.
Acho que tens muito carisma e isso também ajuda.
E até houve uma vez que fui um dos últimos concertos do ano passado que eu fiz, estava bué da frio e a malta não se queria chegar ao pé do palco. E tinha bué malta tipo na zona das comidas e
sim,
assim.
Sim.
E tipo, estava o tempo bom, mas estava mesmo frio. E a malta não reagia. Tipo, eu faço sempre interagir, sim, não é? Sim. Não vou lá cantar e vou-me embora. Eu interajo com as pessoas. Eu lembro-me que fiz metade de stand-up comedy e metade de música, porque eles não queriam interagir. Sim, assim, sim. Então, malta, eu sei que está frio.
E depois tinhas de fazer aquele stand-up, né?
Aquele tipo, barulho, malta, tipo, parava as músicas e começava logo tipo assim: ah, olha, malta, não sei o quê. E eu assim: pronto, eu estou a ser paga para ser stand-up comedy, devia-me pagar mais. Isto não é assim? Não, pois é. Mas também acho que faz parte do processo de fazer música e de dar concertos, por isso.
É. Muito bem, olha, Ana, acho que agora está na altura ideal para ouvirmos uma música tua, para os nossos ouvintes também ficarem familiarizados com o teu som. Qual é a música que tu gostavas de passar?
Ah, se calhar a mais recente, acho que é que me identifico mais hoje.
Que é a música Bem Melhor Sozinha?
Exatamente.
Muito bem, então olha, vamos ouvir. Eu faço sempre este desafio com os convidados, que és tu que vais introduzir a música aos ouvintes, está bem?
Ui.
Fazes a tua voz locutora.
Ui.
E vais introduzir,
isso,
ok?
Foi o meu sonho, peraí.
Vamos lá, aquece bem a voz, já estás habituada para introduzir a tua música.
Posso? Então, gente linda, aqui está Bem Melhor Sozinha de Ana Vinha. Vocês podem ouvir aqui na vossa RCF Santa Maria da Feira. E é isso, malta. Um beijinho e bom fim de semana. Eu volto a me encontrar. E estás em choque porque esqueci, deixei-te para trás. Escuro-me a mim, se estar sem ti é o preço a pagar. Escapo-te entre os dedos sem hesitar. Por mais que tu queiras, não vou voltar. Pena que só tentes quando o nosso céu. Então fica longe e vê-me dançar. Estás em choque porque esqueci, deixei-te para trás. Escuro-me a mim, se estar sem ti é o preço a pagar. Escapo-te entre os dedos sem hesitar. Por mais que tu queiras, não vou voltar. Pena que só tentes quando o nosso céu. Então fica longe e vê-me dançar.
Sozinha. Ana, também te sentes livre, leve e solta?
Livre, leve e solta, sim. Bem,
é que esta música é muito boa, é uma boa música de empoderamento e daqueles que estão assim tristes com a vida.
Mas é livre, leve.
Olha, grande música, grande música. Portanto, isto é o teu último single, certo?
Exatamente.
Muito bem. E foi lançado quando?
Foi lançado em janeiro.
Em janeiro, portanto, é recente.
E sabes onde é que ela foi feita? Foi incrível. Foi no Mara.
Ok.
Namara, peço desculpa.
Namara, que
peço desculpa,
o fundador da Mara vai estar aqui connosco à conversa na próxima semana.
Exatamente.
Ele que é natural de Santa Maria da Feira, não é? Eu acho que ele é de Santa Maria da Feira mesmo.
Sim, ele, ele disse-me isso.
Portanto,
também foi feito num writing camp, mas lá está, tipo, foi um tema que também. Aquilo é incrível porque aquilo explora bastante. Bastantes temas e depois temos o convívio, temos, sim, experiências diferentes, é incrível. E então, por acaso, aquilo foi criado e foi logo assim: isto tem bué vibes, tipo, passar na rádio. Eu quero ficar com ela.
Sim, olha, está a passar aqui na rádio da Feira, mas acredito que tem tudo para também passar numa rádio nacional, diz comercial.
Assim, uma pessoa sempre envia, mas eu não respondo. Aí uma vez eu fui à RFM.
É tentar, tentar, tentar.
Aí uma vez eu fui à RFM, eu digo-te, eu sou mesmo descarada. Se quiser passar vergonha, passo. Estava o Ciro e o David Carreira à minha frente.
Mas tu foste lá em convidado ou foste mesmo ao estúdio?
Não, fui lá porque foi um passatempo que o David Carreira e o Ciro fizeram uma música que é o Quanto Tempo Tem.
Okay.
E eu fui lá e eu assim, pronto, eu estou na final. Tipo, depois se eu ganhasse, ia cantar com eles na RFM, não sei o que, se não ganhasse, pronto, ia embora para casa feliz, não é mesmo? E eu então cheguei lá. Estavam eles à espera, que aquilo era por ordem alfabética. Estavam eles à espera, os dois eram os jurados. Tinha a produção toda da RFM lá dentro. E eu pensei, eu vou ter que falar agora, porque se eu não ganhar, eu vou-me embora e não vou ter a oportunidade de falar. E eles estavam a perguntar, então, mas tu fazes isto por hobby? Ou já é tipo uma espécie de trabalho? Ou
sim,
uma coisa que já... E eu assim, eu faço. Ah, digo, gostava muito que as músicas passassem na rádio, mas quem? Ninguém quer saber. Eu juro que foi assim. E um dos produtores, ah, mas podes enviar mail? E eu, é preciso que respondam.
Ah, rei, eles, o que é que disseram?
Eles assim, não, nós respondemos, eu estou para ver isso. Responderam?
Não. Sabes que depois disso, eles têm muito spam, muitos e-mails, é muito difícil.
É, é exatamente.
É por isso que hoje em dia temos as redes sociais como uma alternativa para conseguirmos chegar a certas rádios nacionais. Mas aqui a Rádio Rua Feira está sempre aqui pronta para apoiar artistas emergentes. Portanto,
mesmo.
Um dia que chegues à RFM, não te esqueças da Rádio Clube da Feira.
Não,
diz assim, Rádio Clube da Feira foi a primeira. Shout out!
Exatamente.
Muito bem, olha, Ana, nós estávamos já um bocadinho a falar aqui sobre a tua infância, sobre os teus primeiros passos no mundo da música e o teu pequeno trauma que tiveste ali na escola, quando falhou-te a voz ali quando ias cantar,
faz
e
parte.
Eras, faz parte. Mas então, porquê que te, quando é que surgiu então na tua vida aquela cena de não, eu vou mesmo começar a dedicar-me à música, que eu afinal gosto, porque tens esse mini trauma, esqueceste a música, pudeste ali na gaveta do esquecimento, quando é que surgiu então?
Essa cena de dedicar a sério.
Dedicar-te e não, eu gosto disto.
De deixar ver isso como um hobby. Olha, foi mesmo quando lancei a música à distância, comecei a ver o feedback todo que tive,
uhum,
e fiquei, olha, gosto desta cena de ser famosa, estás a ver? Não, estou a brincar.
Não, mas... de seres reconhecida por o teu,
sim,
bom trabalho.
Sim, e chegar a patamares diferentes, maiores, daquilo,
sim,
que estava sem ser do meu dictafone, estás a ver?
Sim, sim, sim.
E então comecei, olha, estou a curtir, eu acho que não vou fazer disto só um hobby. E depois quando começaram a surgir. Como é que se diz? Tipo, concertos, não muito grandes, mas,
sim,
concertos, e eu comecei, pá, sou sincera, comecei a ganhar dinheiro.
Sim, tens aqueles,
comecei a ter ganhos
também,
com,
é importante.
Não foi, só gastos, comecei a ter alguns ganhos, e comecei,
sim,
a pensar, ok, não, afinal é só um hobby que eu quero fazer disto de vida.
Porque gosto, é a
minha
paixão.
Exatamente, é. E quero lá saber as pedras que aparecem.
E o que é certo é que este teu hobby já te levou a palcos que, como dissemos há bocadinho, já estiveste com o Diego Miranda, já tocaste, já estiveste a cantar no meu Arena. No Altice Arena, desculpem, que acho que ainda é Altice.
Eu digo sempre meu.
Eu também digo meu, mas pronto, whatever. No maior pavilhão de concertos de Portugal. Mas também estiveste num programa, em vários programas televisivos, nomeadamente num programa recente da TVI, que tem, como eu digo em jeito de brincadeira, o GOAT da televisão portuguesa, o grande Manuel Lisgocha, a apresentar este incrível programa. Como é que foi conhecer Manuel Lisgocha e estar a tocar, a cantar, a atuar no Fantástico?
Imagina, eu antes já tinha conhecido, bah, tinha tirado uma foto com ele e já foi aquele momento icónico que estás a ver quando tu ages e só pensas que pensas naquilo que tu disseste.
Sim.
Eu chegava a ver dele na Feira do Livro.
Em Lisboa, ok.
Exatamente. E estava lá com o marido e não sei o quê. E estava tipo uma rodinha de pessoas a querer tirar fotos com ele. E eu estava assim, mesmo de frente para ele, a olhar para ele. E ele, a menina quer tirar foto comigo. E eu, não, você quer tirar foto comigo.
I'm a superstar.
Eu juro, eu não estou a inventar. Eu estou aqui por momentos icónicos, mas eu estou a falar sério, tipo, aconteceu mesmo. E depois surgiu a oportunidade de, em dezembro de 2023, ir ao Fantástico. Consegui, recebi o meu primeiro sim na televisão, fiquei bem contente. E conheci pessoalmente. Eu Eu não digo isso, mas o meu pai achava que ele era um bocadinho mais nariz empinado.
Sim, por ser, já ter muita idade, yeah. E estar há muitos anos na televisão.
E era muito,
não é?
Oh meu Deus, eu é que sou o maior, não sei o quê. Mas não, mas tipo, ele é uma joia de pessoa e depois mete-se com as pessoas, tipo, mesmo quando a câmara não está ligada, está lá, tá, não sei o quê.
Sim, não é só para a câmara, é mesmo.
É mesmo dele, é incrível, é incrível. E eu soube que tu gostas muito dele, por isso.
Eu sou, beijinho para o Manuel Lisgocha, eu adoro, sou mesmo fã. Quem me conhece sabe que eu sou mesmo fã de Manuel Lisgocha. Ele tem uma t-shirt com a cara dele, dos anos 80, aquela, ele tem uma foto icónica com o bigode e eu tenho uma t-shirt estampada com a cara dele nos anos 80. Eu sou mesmo grande fã de Manuel.
Eu pensava que estavas a gozar.
Não, eu estou a falar sério. Eu sou mesmo fã de Gocha, fora de gozo. Marcou a minha infância.
Ok, pronto, fair enough.
Portanto, um dia eu não tenho nenhuma skill para o Fantástico, senão eu ia só para o conhecer.
Quando eu voltar lá, eu
levas.
Quando eu estiver com ele outra vez, diga assim: olha, peraí, que eu tenho uma amiga minha para lá.
Sim, por favor, olha, diz-me isso, que eu quero muito conhecer Manuel Gocha. Pronto, olha, Ana, eu entretanto, estamos mesmo agora a chegar à reta final da entrevista e eu quero saber. Quais foram os maiores obstáculos que tu sentiste enquanto artista e que sentes ainda hoje em dia enquanto artista emergente aqui em Portugal?
Primeiro foi aquilo que eu já tinha falado, que é a subvalorização da cultura. Há muitas pessoas que não têm noção e não querem dar, tipo, a mão à palmatória, acho que é assim que se diz as pessoas.
Sim.
Tipo, parece que só querem ver os que já estão lá, mas depois esquecem-se que os que já estão lá já estiveram no mesmo patamar que eu, sim, estou, que outros colegas meus
começa
estão.
Começa sempre por algum lado, não é?
Exatamente. E depois o facto de mandares muitos mails, ok, que há sempre muito aglomerado de e-mails para editoras grandes, para agências, para o que quer que seja que tu queiras promover as tuas músicas. Há sempre coisas maiores, mas... Eu sinto que as pessoas só levam a sério aqueles que ou têm uma música que ficou viral no TikTok, ou têm... E não julgo. Há de ficar uma música minha viral, se Deus quiser. Estou a trabalhar para isso, está tudo bem. Mas as pessoas parece que não só valorizam aqueles que já estão lá em cima. Os que estão ganhando mais, olha, se quiserem aparecer, viralizem, depois nós falamos. E é esse o maior obstáculo que eu tenho, é conseguir chegar a outros patamares. Sim. Mas a partir do momento em que conseguimos... Pá, é ser persistente, é não, não sentirmos que, ok, olha, pronto, agora vou esperar que a oportunidade me caia na testa.
Exato, não, é lutar e ir à
não,
luta.
É continuar, tipo, se tu insististe para chegar àquele patamar, tu vais continuar a insistir, claro. E não é ser chata. Ah, tenho medo de ser chata, tu não vais ser chata. As pessoas, se forem decentes, se tiverem um mínimo de ética, vão pensar, ok, esta rapariga realmente quer, então vou-lhe dar essa oportunidade. Se tu não mostrares que queres mesmo aquela forma de querer estar na música, querer estar na indústria, eles não te vão levar a sério. Pelo menos é a minha maneira de ver.
Sim.
E se eu for chata, temos pena. Passa a passo.
Tentaste, não foi?
É, tentaste.
Olha, e então isto até vai no seguimento da última pergunta que eu faço sempre aqui a todos os meus convidados, que é: se alguém estiver agora a ouvir a emissão e até gostei este bichinho da música, gostava de começar a investir na música, mas ainda não teve ali, pronto, aquele trigger, aquela vontade, qual era o conselho que a Ana, de agora, iria dar, mediante a sua experiência, a essa pessoa? E até que tu podias dar à Ana de 17 anos ou 18, estás a ver?
Exato.
Qual era, mediante a tua experiência, qual era a dica que tu recomendavas aqui aos ouvintes que gostavam de começar a investir na música e ainda não tiveram essa oportunidade ou porque têm receio por alguma coisa? Qual era a dica que tu irias dar?
Primeiro é assim, o medo faz parte do processo. Eu tenho muitas vezes medo de muitas coisas, tipo, sim, faz parte do processo. Mas foi aquilo que eu disse logo no início, é não tenha vergonha. As pessoas, somos todos seres humanos, as pessoas não vão levar a mal por tu mandares uma mensagem. A probabilidade do não é gigante.
Sim.
A probabilidade do sim, se calhar é 1%. Mas está tudo bem.
Ao menos pode haver o sim, não é?
Quando houver o sim, e acreditem. Ao início, eu sei que custa, porque no início também era muito envergonhada e tinha assim, se calhar eu tenho medo de chatear a pessoa. Não, tipo, mandem mensagem. Tipo,
sim.
Mandem, querem ser influencers, querem ser criadores de conteúdo, desculpem, influencers e criadores de conteúdo são coisas diferentes. Querem ser criadores de conteúdo para depois virarem influencers e querem que as marcas vos mandem coisas ou que tenham parcerias pagas ou etc. Mandem mensagem, mandem mail.
Tentar não custa, não é?
Funciona para qualquer
um. O não é garantido.
Exato, olha, isto é bem básico. Vocês querem ir para uma entrevista, vocês querem ir para um emprego, vocês têm que mandar mail para eles.
Que eles não adivinham o que tu queres, exatamente.
E depois a partir daí é uma bola de neve boa ou má, dependendo das decisões que a pessoa toma. Por isso é assim, meus queridos ouvintes que querem seguir a música, se vocês realmente querem seguir a música, sabem que em Portugal é uma indústria muito chata, muito massacrante, muito negativa também, principalmente para artistas pequenos. Mas se vocês realmente quiserem, se verem esse bichinho, vocês tipo, têm que pôr a vergonha de lado e saber que vocês não chateiam ninguém. A não ser que a pessoa que esteja do outro lado e que vocês mandem mensagem seja estúpida o suficiente para achar que estão a chatear. Por isso, depois os sims vão aparecer, os nãos é saber lidar com eles. No início custa. A mim, hoje em dia, também, quando levo nãos de alguma coisa, custa, claro que custa, mas já não fico tipo desesperada. Tipo, olha, não agora, sim depois. Por isso é persistir e é isso.
Exatamente. Olha, Ana, foi uma honra ter-te aqui. E agora quero saber novidades que tens para breve aqui para anunciar aos nossos ouvintes e como é que os nossos ouvintes podem te seguir. É nas redes sociais, mas no Instagram.
Exato.
Ana Vinha, né?
Ana Vinha. Music, exatamente.
Portanto, quero agora é o teu momento de marketing. Já és muito boa no marketing, agora é o teu momento de melhor ainda mais.
Então é o seguinte. Eu, para breve, eu estou a trabalhar no EP, estou a tentar fazer o EP sair este ano. Vai ser um bocado impossível porque quando queremos ser muito perfeccionistas,
às vezes
não sai. Mas também está tudo bem porque eu também estou a fazer um projeto com alguns artistas, também emergentes ou não emergentes, dependendo daquilo que vocês considerem. E para breve vocês vão ter mais singles novos cá fora. Quem sabe daqui a dois meses, daqui a três.
Então, olha, quando. Está aqui prometido.
Está prometido.
Quando voltar. Está duas coisas prometidas. Quando for ao Fantástico Novo, tens que me levar lá. Porque eu quero conhecer a Liz Goxa. E segundo, quando tiveres mais novidades aqui de singles, vens aqui à Rádio Clube da Feira falar do teu single e depois também do teu EP, que também futuramente acredito que seja lançado em 26, não? Este ano.
Opa,
ou ainda não quero estar a dizer aqui timings, não é? Tipo, deixar o clima rolar.
Não, nem é não dizer timings, eu podia dizer, só que depois não quero estar a, entre aspas, prometer algo e depois dizer, ela dizia que ia entregar aqui.
Sim.
Porque depois tem a ver tudo com logística, com planeamento, dando coisas e eu não quero estar a avançar algo que não precisa de ser depressa.
Olha, Ana, foi uma honra. E eu agora, para nos despedirmos, qual é a música que queres para nos despedirmos aqui dos ouvintes? Uma música tua?
Olha, podes pôr outra vez. Eu já não ouço essa música há muito tempo.
Então pronto, vamos ouvir outra vez.
Exato.
E espero que voltes em breve. Esta entrevista foi transmitida em direto no Facebook Rádio Clube da Feira, mas a partir de segunda-feira vai estar no podcast Brandita. Portanto, quem não ouviu a emissão toda pode sempre depois ouvir no Spotify e em Apple Podcasts a partir de segunda-feira. Ana, foi uma honra.
Obrigada
por teres vindo aqui à Rádio Clube da Feira.
Obrigada
Vamos então ficar com a tua música outra vez, não é? E vais despedir agora dos ouvintes e introduzes de novo, está bem a música?
Ai, eu vou tentar para que já me esqueci.
E despedes, está bem? A mim só me resta desejar-lhe um ótimo fim de semana, caro ouvinte. A partir das 15 fica então com o Renato Ferreira com o programa Tudo Menos Alguma Coisa. Eu sou a Maria Miguel Almeida e foi uma honra fazer companhia mais uma tarde de sábado das 13 até às 15. Agora fique na companhia da grande Ana Vinha.
E vocês estão a ouvir a Rádio Clube da Feira. Esta pessoa que está a falar com vocês é a Ana Vinha e estão a ouvir outra vez. Obrigada, malta. Bom fim de semana.
Chegou o momento em que o sentimento se mistura com esta dor. Amor, damos uma volta e largamos a distância. Sabes que contigo eu só danço esta dança. Tu vais ver que o tempo é grande mudança. Se soubes que queres, sei que ainda has pensar. Eu mando, eu domino, eu controlo, eu ensino. Porque temos o tempo todo para nós.
suis désolée.
Não é pra mim. Baby, estás à vontade.